peço que vocês estejam comigo abrindo a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como Mateus, o discípulo e apóstolo do Senhor, no capítulo de número 7, versos de número 24 ao de número 29. Mateus 7, versos de 24 a 29. Esse texto, ele se encontra em uma literatura de gênero narrativo, é um evangelho, e também se encontra dentro de um compêndio de ensino chamado Sermão do Monte. Foi um sermão ensinado e proferido por nada mais, nada menos do que o nosso próprio Senhor Jesus, né? E dentro desse sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, ele inicia o sermão dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são aqueles... E aquilo ali são nada mais, nada menos do que as características que compõem ou que devem ser vistas, claro, naqueles que são os cidadãos do reino de Deus. Por sua vez, ele também nos ensina a orar. Ele diz também dentro do Sermão do Monte como nós devemos jejuar, como nós devemos dar esmolas. Ele diz que dê com a mão esquerda de modo que a direita não veja. Ele também diz que você deve ser sal e luz. Ele também vai fazer severas advertências, inclusive no capítulo 7, ele fará uma advertência dizendo que você deve tomar cuidado dos falsos mestres, dos falsos profetas. E ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. É isso que a palavra diz. Mas ele encerra o Sermão do Monte com essa mensagem que nós iremos compartilhar com a igreja essa noite. E ela trata sobre os dois fundamentos. Olhe, a palavra de Deus diz que existem mais de um fundamento. Todavia, nós vamos poder aferir através do texto que somente um é o correto. Somente um é o que de fato Deus comunica em sua palavra para que nós estejamos seguindo. A palavra do Senhor em João 14,6 vai dizer que Jesus, Ele é quem é o caminho. Mas vai dizer também que esse Jesus é a verdade e que também esse Jesus é a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E eu, quando li esse texto para trazer para vocês, eu tive que fazer uma viagem no tempo. E os irmãos, eu acho que cada vez que eu falo um pouco da minha vida vão se surpreendendo, né? Eu sou portador de marca-passo há 27 anos, mas aos 7 anos de idade eu fui acometido por uma outra doença. E essa doença chama-se Guillain-Barré. Por consequência, eu dormi, tinha 7 anos de idade, e minha cama ficava ao lado da janela na casa da minha avó, e quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era abrir a janela e já acordava a espoleta, né? Eu já acordava a espoleta. E quando eu acordei, eu gritei à minha mãe, dizendo, mãe, vem aqui e chega aqui rápido. E minha mãe já veio com a sandália na mão, porque ela sabia que eu era muito sapeca. E quando ela chegou no quarto, eu disse, mãe, eu não estou conseguindo andar. Na verdade, eu perdi o movimento do corpo, do pescoço para baixo. Eu não conseguia mexer nada que não fosse a minha cabeça e aquilo que estava compreendido na minha parte de crânio. Braços eu não mexia, pernas eu não mexia, então eu fiquei tetraplégico. Eu não mexia essas partes. Fiquei com minha mãe durante um período de 6 meses no hospital. E os médicos faziam exames e exames para tentar descobrir. E durante esses 6 meses eu voltei a andar. Eles continuaram fazendo outros exames comigo, mas eu acredito que, em virtude das limitações de aparelho, entre outras coisas, eles não me deram nunca a resposta. E eu vim saber que fui acometido por essa doença, por ter conhecimento com um médico chamado Williams. Ele formou-se medicina em Cochabamba, e nós corríamos juntos. E ele disse, pastor, o senhor teve, foi Guillain-Barré. E aí nós fomos estudar sobre isso. E o texto, ele fala para nós sobre os dois fundamentos. As pernas são aquilo que nos sustenta, né? Nos mantém de pé. Será mesmo? Será que é isso mesmo? Convido a vocês a acompanharem comigo a leitura do texto e eu vou fazer um pedido. Peço a vocês que mantenham suas Bíblias abertas. Sabe para quê? Para que vocês possam aferir, para que vocês possam examinar se há de fato coerência com aquilo que está sendo exposto a vocês para com aquilo que a palavra nos comunica. Porque eu já tive presenciar assim, situações de que determinadas pessoas faziam a leitura do texto e dobravam ali naquela esquina e nunca mais voltavam. E isso não é expor a Escritura. Expor a Escritura é comunicar à igreja aquilo que Deus fala a ela. A palavra do Senhor, do verso 24 ao 29, nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra a casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós agora nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, rogando que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, torne nossos corações e mentes cativos e que possamos dedicar toda a atenção necessária e possível para aprendermos e recebermos essa santa semente. Só sou um servo que tenho a responsabilidade de comunicá-la com fidelidade, mas rogo ao Senhor que o Espírito Santo aplique eficazmente em cada coração e que possa cada filho seu sair daqui alimentado e fortalecido para glorificar o teu nome durante aquele tempo que o Senhor permitir, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto nos chama a exercer um pouco de reflexão sobre estrutura. Nós estamos diante de uma construção onde tem uma parte que não pode ser vista a olho nu. Pelo menos, nós sabemos que ela existe, mas nós não podemos ver que são uma partezinha chamada alicerce, a base de tudo isso aqui. E, às vezes, a gente aprende a valorizar o piso. Por exemplo, um piso de porcelanato muito bonito, um piso resistente, nós olha que piso lindo. Nós vamos ver paredes revestidas da mais fina, né, do mais fino material ou técnica que possa existir. Nós vamos ver forros até desenhados, iluminações da mais moderna possível, de LED, porém com aspecto retrô, e nós vamos dizer quão bonito tudo isso é. E, na verdade, sim, pode ser dito que é bonito. Só que existe uma parte que é fundamental, que é a parte que segura, que mantém de pé tudo isso. E, muitas das vezes, isso é posto de modo quase a ignorar. E quando eu falo sobre isso, eu trago apenas como um aspecto de analogia, porque o que nós vamos falar essa noite aqui é sobre gente, é sobre pessoas, é sobre eu e sobre você. Porque essa palavra aqui, ela foi sim escrita para o público-alvo de judeu, de Mateus naquele contexto, para outros que vieram posteriormente, mas neste momento, o público-alvo dessa mensagem é você. O público-alvo dessa mensagem sou eu. E eu tenho que rogar a Deus que Ele nos aplique para que sejamos de fato edificados e que o nome dEle, acima de tudo, possa ser glorificado. E eu quero fazer uma exposição sucinta, claro, sem nenhuma perspectiva ou intenção de esgotar nada, pois a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Mas o texto inicia com uma palavra muito necessária, e eu quero compartilhar com você quando o Senhor Jesus, para fechar o Sermão do Monte, ele diz que todo aquele... Ele tinha dado uma aula, um seminário, e ele fecha com esse laço dizendo sobre todo aquele. E quando ele expressa essa palavra, ele está dizendo a implicância e a universalidade do efeito, da abrangência e da eficaz dessa palavra. Porque homem algum vai ser salvo por outro meio. Olha, a lei nunca salvou ninguém. Se alguém um dia que pensou que a lei salvou alguém, digo a você pela palavra de Deus que a lei nunca justificou ninguém. Quem nos justifica diante do nosso Senhor é Jesus. Porém, salvos que somos, convictos que somos, vivemos em modo ordeiro. Nós não fomos salvos para vivermos em libertinagem, mas para vivermos de modo austério ao Evangelho, de modo em que as pessoas possam ver e saber que você tem adversidade na vida, que você tem problemas na vida, mas que tem algo que sustenta você. Tem algo que deixa você firme. Mas será o que é? E o texto começa dizendo que todo aquele, seja você homem, seja você mulher, seja você adulto, seja você criança, não importa. É todo aquele. Mas o texto, no verso 24, ele prossegue dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Há uma diferença muito grande quando você vai fazer a análise do texto, entre o verso 24 e 26, há um verbozinho que na língua grega é chamado de kai, que expressa uma coisa chamada ação. É uma ação. E no verso 24 ele diz que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, isso aqui você pode usar uma palavra para definir chamada ortodoxia. Ortodoxia é o ensino correto. E ele vai dizer, e as pratica. Tiago, o meio irmão de Jesus, em sua epístola, lá mais na frente, ele vai dizer que se você é ouvinte da palavra, mas, sendo assim, você também deve tornar-se praticante. Porque se não for assim, você só está enganando a você mesmo. O Evangelho nunca foi só de palavras, mas ele claramente foi também de ações, e que diga o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas falou, mas como diz a palavra do Senhor, ele veio cumprir o que tudo foi dito dele pelos antigos. Isaías disse que viria, lá no capítulo 53, o que nós conhecemos como o servo sofredor, aquele que levaria sobre ele nossas dores, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Ele vai dizer no capítulo 7, verso 14, que a virgem daria a luz a um menino. E tudo isso foi cumprido em um só, em Jesus Cristo. E o verso 24, ele nos adverte, nos dando o exemplo de que, ao ouvirmos a palavra de Deus, ele usa aqui, de que, e as pratica, ele diz que agora vai dar o exemplo. Eu compararei, ou darei o exemplo, de como ele é. É comparado a um homem prudente. O que seria uma pessoa prudente? Quais seriam as características que compreendem uma pessoa prudente? Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. É como se você fosse ao médico e o médico fizesse um exame em você, examinando você, ele diagnosticasse algumas necessidades de correção. E você ignora, você não considera aquele diagnóstico. Você foi prudente? Não. E por não sermos prudentes para com o diagnóstico dado, pode ter certeza, ao invés de você fazer uma revisão preventiva, você já vai para o campo da corretiva. É onde o carro que você teve um alerta anterior e você não considerou, lhe deixa na mão na estrada. Aí você diz, esse carro velho só vive quebrando. Mas ele há muito tempo já andou lhe dizendo, olha, eu estou precisando de um socorro aqui nessa área. Porém você não considerou. Pois dessa mesma maneira, é tanto no campo pessoal, como é no campo familiar, ou até mesmo no nosso campo social. Seja na igreja, seja no trabalho, quer seja aonde for. Um amigo meu que é engenheiro em Minas Gerais, ele mora em Taberite, Minas Gerais, me ligou e disse assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu estou com um problema com um amigo de trabalho. E nós dividimos a casa juntos, dividimos o mesmo carro, mas um andava olhando para um lado e o outro andava olhando para o outro. Eles não estavam se suportando. E eu perguntei para ele assim, eu digo, bota o ouvidinho aí perto do telefone. Tu já orou por ele? Não, pastor. Eu disse, mas meu filho, não faça isso. Ore por ele. Peça a Deus para quebrar essa barreira no seu coração. E quando você for tomar um cafezinho, você olhe para ele e diga assim, meu amigo, em que eu posso lhe ajudar? Faça assim. Minha irmã, ele fez. E toda a barreira foi quebrada. E esse amigo abraçou ele e estava pedindo socorro. É porque às vezes a gente não sabe falar. E é necessário uma sensibilidade profunda para que você entenda esse pedido. Ei, me ajude aqui. E a sensatez é necessária primeiro para que você também permaneça de pé. Porque diz a Bíblia que um cego não guia outro. Para que a gente possa socorrer alguém, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Eu já presenciei um acidente automobilístico em uma cidade chamada Betânia, do Piauí. E quando eu vi, a ambulância já estava lá, eu disse, não vou parar, porque a ambulância já está para socorrer. Só que quando eu olhei, baixei o vidro do carro, eu vi que estava tudo errado. E aí eu desci do carro, levantei a mão direita e me aproximei logo da cabeça. Posso ajudar? Porque quem está na cabeça é quem controla a imobilização e transferência do paciente. E o camarada olhou para mim assim, eu digo, sinalizo o local, peço às pessoas que se fiquem como voluntário, um lá na frente e tal, e fui. Já tomei a situação. E aí imobilizamos a parte, né, da cervical dele, colocamos ele imobilizado, vimos o lado que estava menos machucado, botamos na prancha, e aí ele foi levado. Mas isso pode provocar um dano ainda maior por você não proceder de modo correto. Só que o texto vai lhe mostrar algo muito interessante. Será que por você proceder prudentemente, você está isento de saculejos? Será que você está isento das adversidades da vida? Será que você está isento, como um bom pescador, dos ventos contrários e do mar revolto? Será que estamos? Vamos ver o que o texto diz, para que a gente não venhamos a inferir ao texto, colocando coisa que não tem. O que diz o texto? Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, 2, sopraram os ventos, 3, e deram com o ímpeto contra aquela casa. Não é porque você é prudente, zeloso, que você está isento de adversidade. O texto diz que tudo isso aqui veio contra aquela casa. Que ela não ficou imune aos acontecimentos à sua volta. Só que tem uma grande diferença. É como vão recair sobre tal casa que é prudente e as consequências. E o texto é muito claro quando ele diz, ainda no 25, contra aquela casa que não caiu. Mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Aonde você tem depositado sua confiança? Nos seus braços, é? Seus braços? Quem já ouviu falar aqui em um homem chamado Ronnie Coleman? Já ouviram, um americano? Gente, ele foi campeão do Mr. Olympia, eu acho que 8 vezes. Desse tamanho. parecia um colosso. Não falo isso com menosprezo, não, que ele é uma pessoa de coração bem legal. Vocês sabem como é que Ron Coleman anda hoje? De muleta. A nossa confiança plena nunca deve estar naquilo que temos ou achamos ser. Mas eu digo a você, meu irmão, elas vão bater na sua porta, as adversidades, ó, insistentemente. Mas a própria palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, lá na carta de Paulo aos Filipenses, é justamente resistir aos dias maus, é continuar de pé e perseverando durante essa caminhada, essa jornada, como diz Hebreus no capítulo 12, que nos está proposta. Gente, eu corro, eu faço corrida há muitos anos, eu corro há muitos anos, e se tem uma coisa que é muito fácil na corrida, é os primeiros metros. O fôlego está em dias, as pernas estão tudo, ó, beleza, está tudo bem, mas quando passa do KM10, do quilômetro 10, menino, o fôlego parece que está lá longe, as pernas parecem que estão pesando uma tonelada, você já começa a pensar em uma coisa, desistir. Mas o texto mostra que quando nós mantemos os nossos pés na rocha, nós vamos sim sermos confrontados com as dificuldades, com as adversidades, buscando simplesmente ofender uma coisa, fazer com que você questione a confiança que você deve depositar, assim, ó, inquestionavelmente, em quem? Na rocha, em Cristo Jesus. A palavra de Deus, aqui em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo de número 47, diz assim: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Quem garante a sua salvação em meio à tempestade não é o barco. Lembra dos homens quando Jesus disse assim: passemos para outra margem. Aí eles foram tudo empolgado, pescadores natos, conhecedores empíricos daquela área, com a equipe, ok, embarcação, ok, o clima, ok, meteorologia na ponta. Só que quando eles saíram, estava assim. Só que ao longo do deslocamento, caiu a noite, os ventos sopraram e o mar, bravo, revoltado contra aquela embarcação, e eles levantaram Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Salmo 127 diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. O quê? Tudo que nós precisamos. Isso não quer dizer que você vai ficar dormindo para que Deus coloque, faça os piques, não, gente, não é assim, não. É dispensar a sua vida em confiança nele, é isso. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, me leva em paz para minha casa, me traz em paz, é isso que significa. E o primeiro momento do texto, ele fala sobre quem ouve a palavra, essa mesma que você está ouvindo, que é prudente, que a coloca no coração em lugar especial e que busca colocá-la em prática. E essas adversidades na nossa vida são ímpares oportunidades de mostrar aonde você tem firmado os seus pés. Esse é o exemplo de quem está na rocha. Mas ele também nos dá o segundo exemplo. E vai ter poucas diferenças entre o verso que agora nós vamos ler. Talvez uma só palavra. Versículo 26 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. E não as pratica. Será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Eu, quando era criança, Nós tínhamos uma brincadeirazinha meia salgada, gente. Era um tal de um cuscuz. Era um morro de areia grande. Nós pegávamos um pau. Esse aqui já brincou. Colocávamos um pau no centro desse morro de areia. E ali cada um ia tirando um pouquinho. Tome, tome. Até que esse pauzinho que estava no meio caía. Não era bom não para quem derrubava. Eram brincadeiras de criança da nossa época. Mas fazendo só uma pergunta. Se porventura ali houvesse um buraco e fosse colocado em um pau e fosse uma rocha, nós íamos conseguir tirar com as mãos? Eu acho que não. A rocha ela é muito mais resistente do que as nossas mãos. Pois o texto aqui nos fala que quem ouve a palavra de Deus e não busca no temor do Senhor que precede toda a sabedoria, segundo nos informa a palavra em Jó 28, 28, ele diz que esse homem aqui, ele é insensato. Não adianta saber o que é correto sem que você não tenha a preocupação e o zelo de pedir a Deus, dizendo assim: Pai, como eu posso colocar isso em prática? E para que você possa ter um exercício, eu estava com o Alex ele é vaqueiro lá na cidade onde a gente estava pastoreando, e é quem está olhando o meu neto lá, que é metido a vaqueiro também, o de 10 anos. E eu estava com o Alex no carro e o rapaz bateu no retrovisor do meu carro. E eu fiquei olhando para ele assim, a rua que dava para passar 5 carros, ele bateu no retrovisor. Eu fiquei olhando assim e fiquei murmurando bem baixinho, e o Alex só olhando para mim, né? E o camarada passou, e eu fiquei pensando. Falei, deixa eu ir lá em Itaíra. Aí liguei o carro, aí cheguei na frente dele e disse, boa tarde. Boa tarde. Posso fazer um pedido ao amigo? Pode, eu disse. O amigo tinha como andar só com um pouquinho mais de atenção para que todo mundo pudesse viver em harmonia? Pode ser? E ele disse, pode. Eu disse, muito obrigado. E aí entrei no carro e fui embora, né? E o Alex, do meu lado, com os olhos desse tamanho, né? Aí disse assim, pastor, posso perguntar uma coisa ao senhor? Eu disse, pode. O que era que o senhor estava murmurando bem baixinho dentro do carro? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu estava perguntando, o que Jesus faria agora? Como ele agiria? Porque, meus irmãos, se eu fizesse algo de errado naquela avenida principal, sairia bem assim, ó. Pastor da igreja presbiteriana espanca morador de Jatobá na avenida principal. Me diga se isso, como é que isso soaria para a nossa igreja? Como é que as pessoas receberiam isso? Será que esse testemunho que eu daria é de alguém que estava com os pés na rocha ou que perdeu as estribeiras, que não confiou no Senhor? O texto diz aqui, ó, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Se você observar comigo, tanto o prudente como o insensato foram submetidos às mesmas situações. Nós não estamos imunes. A minha mãe, quando partiu, quando ela foi recolhida, ela partiu nos meus braços. Foi o dia mais doloroso para mim. Foi uma dor tão grande, meus irmãos, que eu traspassei. Eu perdi a voz por muitos dias. Eu voltei para a igreja e minha voz não saía de tanto, tão triste como eu estava. Gente, eu estava numa tristeza tão grande. Não há trena, não há medida que possa mensurar isso. Sabe? Partiu simplesmente uma pessoa que, se fosse possível, e Deus dissesse, olha, Adriano, é o seguinte, tem uma opção. Qual seria, Senhor? Pode ser você e a sua mãe fica. A mala está pronta. Vamos. Eu já estou pronto. Sem problema. Eu faria isso por minha mãe. Eu faria tranquilamente. Mas foram períodos de muita dor. Períodos de que a gente, de fato, se despiu de achar que era qualquer coisa. Mas também foi um período de muito aprendizado. porque eu temia qual era o primeiro culto fúnebre que eu iria celebrar, que eu iria falar sobre vida diante da morte. E meu pastor quebrou o carro vindo de Salgueiro para Juazeiro. E ele disse: olha, Adriano, o carro quebrou e eu não vou ter como chegar a tempo. E quero te dizer algo, meu filho. Lhe conheço desde criança, nós somos amigos de infância, eu e o reverendo Marcelino. E eu desconheço pessoa mais qualificada e pronta para falar da vida em Cristo em meio a esse momento do que você. Vá e fale. E eu, diante do corpo amortecido de minha mãe, fui falar da vida em Cristo Jesus. E você só consegue isso por uma única razão: se você de fato conheceu e foi conhecida por ele. Porque ele diz em João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se a minha confiança nele se limita a esse mundinho aqui, somos os mais infelizes entre os homens. Ele não me chamou para uma vida passageira, ele me chamou foi para a vida eterna. 1 João capítulo 2, verso 25 vai dizer que a promessa é esta: a vida eterna. Por isso, meu irmão, hoje você tem mais uma oportunidade de, diante dessa palavra, orientados a crer não em um homem falho, porque se vocês acharem que eu sou alguma coisa mais do que vocês, vocês estão quadrada, retangularmente enganados. Eu sou igualzinho, falho, finito, todavia busco todos os momentos no Senhor, crescer no conhecimento, na graça, blindar minha vida, afastar-me de práticas que não estão alinhadas com o que agrada a Deus, mas não sou infalível, eu sou falível também. O texto encerra, do verso 28 e 29, dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir tais palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. A palavra doutrina pode ser também substituída por ensino. Por ensino. Alguém aqui conhece o que é uma pedra preciosa? Vocês sabem o que é uma ametista? É uma pedra de dureza 7,5, semi-preciosa, que atualmente foi encontrada uma jazida na cidade de Sentissé, Bahia. Sentissé é o maior município em extensão de área da Bahia, em extensão de área. E lá foi encontrada uma jazida de ametista. Ametistas de extraordinária qualidade. Na Bahia também existe uma extração de pedra preciosa chamada esmeralda, em um lugar chamado Serra da Carnaíba. Um amigo meu chamado Marcos Odebrecht, ele tem uma extração de esmeralda lá. E um dia, o Senhor botou no meu coração, dizendo assim: vai lá procurar o amigo Marcos, ele está precisando de você. 2 anos depois que eu tinha visto, e eu fui até a casa de Marcos. Chegando na casa de Marcos, de frente à Universidade Federal da Bahia, eu disse: olá, meu amigo, eu vim falar contigo. E ele disse, muito alegre e feliz: entre, sente. E se vocês tiverem Bíblia, podem notar aí, Marcos capítulo 13, os primeiros versos, vai dizer bem assim: quão grandes pedras, quão grandes construções, o Senhor responde, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E esse amigo meu, ele tinha se perdido, né, do caminho, por causa das esmeraldas, uma pedra muito cara, e ele encheu minha mão com esmeralda, pegou num fundo falso da caminhonete dele e disse: tome, leve para você. Eu só me lembrei de Jezim, lá de 2 Reis, capítulo 5, quando Naamã foi curado de lepra e ele mentiu para pegar os despojos. Com isso, ele também foi acometido pela lepra. Eu digo: eu mesmo não quero, não. Estou fora. Lembrei na hora. Hoje eu tenho 5 pedras de esmeralda em casa, lapidadas. Quem me deu foi o capitão da Polícia Militar da Bahia, capitão Monteiro, meu amigo. E até vou fazer uma joia para minha esposa dessas pedrinhas aí, que é pequenininha. Mas Se você um dia encontrar uma pedra preciosa, valorize ela. Mas eu não estou falando aqui de esmeralda, não, nem de jaspe, nem de diamante, nem de cristal nenhum. Estou falando do Evangelho. Eu estou falando da palavra de Deus. Alguns podem achar nota de 100, de 50, de 200 aí bolando na rua e achar que encontraram algo de valor. Não, meu irmão. Valor tem é isso que foi compartilhado com vocês hoje. Que mantém vocês de pé, mesmo diante do mais, do mais intenso tremor, da mais intensa tempestade, daquela situação onde todo mundo diz assim, não, aqui não pode, não pode ter escapado ninguém. Mas Deus disse, eu guardei você. É para isso, meus irmãos, que o Senhor comunicou a sua palavra para dizer que você tem vida e vida em abundância diante do Senhor. Por isso, diante das adversidades, firme os seus pés na rocha. Não desprezem a palavra que é comunicada a vocês com fidelidade. Ó, nós antes de alguns momentos aqui tivemos o momento de ofertório. Eu vou dizer uma coisa a vocês, isso é prova de fidelidade, mas isso não é produto da salvação de vocês. Nós somos salvos exclusivamente por Cristo. Mas, sendo assim, nós somos fiel a Deus naquilo que nos cabe. Nós vamos compreender uma igreja que é composta de pessoas falhas, mas nós buscamos corrigir em amor, direcionados por Cristo. É assim que tem que ser. O verso 29 diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Primeiro porque ele veio cumprir tudo o que dele era dito, mas também porque cumpria tudo aquilo que ele falava. Sabe o que foi que ele disse? Eu estou indo preparar morada. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E eu mesmo voltarei e buscarei vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Sabe as enfermidades que são, eu chamo elas de tentáculos ou vertentes da morte. Todas elas buscam trazer a você o descrédito na confiança que você devia depositar absolutamente em Deus. Não permita. Mesmo que seja no leito de morte, não abra mão de que os seus pés continuem na rocha. Eu passei três situações na vida durante a troca do meu marca-passo, bem difíceis. Minha esposa, nessa última mesmo, ela sofreu. Ela disse que pensava em acordar e achar só o presunto do lado. Foi. E a minha ida para o Recife para trocar foi simplesmente, escrevam, providência de Deus, providência de Deus. Sabe qual é meu plano de saúde? Deus. Somente. Meu transporte foi ele também, através da vida do pastor Francisco. A moradia lá, nem sei como é o nome da dona do apartamento. Sei que é patroa de minha irmã, mora lá nos Estados Unidos. A 5 minutos do hospital. A 5, a pé. É coisa de Deus, meu irmão. A junta médica que fez minha cirurgia, todos membros da IPB, todos membros da nossa igreja. Pastor, a gente vai cuidar do senhor. E trocaram meu marca-passo, doutor Elioba e doutor Nicodemos, que foram alunos do doutor, que é nosso amigo, doutor Ricardo Pernambuco. E no outro dia eu disse, mana, tira a minha passagem que nós vamos embora. Na quinta-feira eu estava na igreja, todo cheio de esparadrapo, mas estava lá. Sabe por quê? Eu já perdi muito tempo, meus irmãos. Covarde. Eu fui um covarde. Eu vivi, dos meus 47 anos a completar agora em setembro, eu vivi 33 anos servindo a mim mesmo, alimentando-me de coisas que, na verdade, não nutriam a minha vida. Mas um dia eu fui encontrado pelo nosso Senhor Jesus. E eu louvo a Ele não é apenas por ter sido encontrado, é por também ser por Ele preservado. E eu rogo a Ele que não somente por mim, porque o Evangelho ele não é egocêntrico, ele é muito amplo. Mas eu rogo por todos nós, que Deus nos conceda temor para nos mantermos despojados do nosso próprio eu, e assim sendo, nos manter em necessidade plena e convictos disso, de estarmos com os pés nele, que é o nosso sustentador. Que ele nos aplique no coração, meus irmãos, essa palavra. E que você, ao sair daquela porta, lembre-se, em cada situação difícil, seus pés estão na rocha. Ele não lhe abandona. Viu? Que ele nos conceda temor e graça para vivermos assim. E com tudo isso, glorifiquemos ao nome do Senhor. Amém?